Bem, bom dia ou boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, desde já agradecendo a vossa presença aqui. Esta é a primeira reunião de um processo que, no meu entendimento, vai demorar alguns meses, talvez até junho do ano que vem, mas já vamos ver isto em termos de calendarização dos trabalhos. Eu queria começar por dar algumas informações e depois entraríamos no ponto fundamental da ordem de trabalhos, que é a apreciação do texto de substituição dos projetos de lei 571-12 segundo do CDS-PP, que altera a lei de enquadramento orçamental, e do projeto de lei 638-13 do PCP, que assegura a divulgação pública da utilização de cativações, também uma alteração à lei de enquadramento orçamental. Queria primeiro contextualizar aquilo que vamos discutir hoje e depois dar também algumas informações sobre os trabalhos da Unileu, neste ponto de informações, e depois, se não houver mais ninguém que queira intervir, passaríamos ao ponto seguinte. Eu não sei se todos os deputados já receberam, digamos, há uma versão já do decreto do Orçamento de Estado, uma versão provisória, já agora gostava de saber se todos têm conhecimento ou não, ou se é só a mesa, não tenho noção se é só a mesa ou se todos os grupos parlamentares já têm acesso.
Mesmo a mesa só recolher
há 5 minutos atrás. Pronto, Eu solicitei esse, porque isso é relevante, portanto eu posso dar a informação só para nós situarmos e termos a mesma base de conversa todas. Portanto, se estão recordados, em relação a esta temática, foi aprovado um projeto de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda sobre cotivações, que é uma alteração à lei de encadeamento orçamental, que proposta de substituição, e essa é que é a questão. É que havia uma norma no Orçamento de Estado, que era uma norma que vigorava durante o ano de 2018, e a proposta, eu confirmei agora com os serviços, que o Bloco de Esquerda apresentou foi de substituição. E sendo substituição, significa que neste momento, no Orçamento de Estado, que está aprovado, não há nenhuma norma sobre cativações até a entrada em vigor do projeto. Esta é a minha interpretação, deixem-me terminar a minha interpretação, eu penso que está correta, mas obviamente poderemos, só para ver se temos aqui assim um entendimento comum antes de depois entrarmos na conversa. Portanto, isto ainda não é, isto é a informação que eu vos estou a dar, o entendimento da informação que eu vos estou a dar, ou seja, no decreto, que nós, obviamente, ainda iremos afinar em Kaufmann, a redação final global do Orçamento de Estado, está a proposta do Bloco de Esquerda, apenas que substituiu a proposta que estava, que era a proposta da lei do Governo, naquele artigo 5º, que até se chamava, a epígrafe era transparência orçamental. Portanto, o que significa, na minha interpretação, e eu estive a ver isso agora, por isso cheguei ligeiramente atrasado, na minha interpretação isso significa que aquilo que está aprovado é uma alteração que vai entrar em vigor na altura em que, em setembro de 2000, e, não sendo alterada, é isso que está. E, portanto, depois temos depois o texto de substituição, que vocês conhecem, e este processo legislativo paralelo, e queríamos falar de seguida. Portanto, esta era uma informação que eu queria dar. Para além desta informação, queria também, e obviamente que depois discutiremos isto no ponto devido, acho que não vale a pena estar a discutir isto já, queria-vos dar algumas informações sobre o modus operandi da Unileu, Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Ela está constituída, tem, para além de um coordenador, tem 14 pessoas da DGO, que afetas parcialmente a este trabalho e, portanto, está a trabalhar. Parece, digamos assim, relativamente claro, aliás, basta ler a Lei de Enquadramento Orçamental, que a certa altura, durante o ano 2018, nós temos que reavaliar a questão dos prazos que estão estabelecidos nessa lei, porque esses prazos, devido à complexidade de todo este processo, que envolve também, digamos assim, alterações no sistema informático do Ministério das Finanças, basta, se leram a Lei de Enquadramento Orçamental, verão que estes prazos são basicamente incumpríveis. De qualquer maneira, eu pessoalmente, mas isto é algo que eu estou a informar para depois retomarmos na calendarização dos trabalhos, o que eu vou sugerir é que este tópico, no seio do grupo de trabalho, seja abordado mais tarde. Não vale a pena, a meu ver, mas esta é a posição, digamos assim, enquanto coordenador, estar aqui sim a pensar na questão dos prazos, sem se perceber muito bem como é que está a desenrolar o trabalho de implementação da Unileu, e para isso teremos que ouvir o Ministro das Finanças, e para isso teremos que ouvir, ou deveremos, em sede COFMA, e teremos que ouvir, e isso poderá ser aqui em termos do grupo de trabalho, mas é isso que eu também irei pôr à consideração quando chegamos ao ponto 3 da condenação dos trabalhos, teremos que ouvir também o coordenador da Unileu e, mais do que uma vez, na minha opinião, devia-se ouvir não só no início, lá para finais de janeiro, mas também no final do primeiro trimestre, portanto, março, abril, para se perceber, efetivamente, como é que está a evoluir em implementação e ver se, de facto, quando chegarmos a uma fase em que se justifica eventuais alterações, que serão inevitáveis à lei de enquadramento orçamental, nomeadamente no que respeita aos prazos e elas serem sugeridas. Portanto, apenas para terminar em termos de informações, porque, quer dizer, eu penso que muitos dos senhores deputados têm essa noção, mas isto é uma reforma de tal maneira, eu diria, colossal no método de gestão orçamental, porque isto envolve, não é apenas um novo sistema contabilístico, o SNCAP, a implementação, envolve a formação de muitas pessoas. Para além da formação de entidades privadas, posso-vos informar também que numa parceria feita com o INA estão a ser formados mais de 8 mil pessoas na administração pública para implementar o SNCAP. Portanto, esta formação está a ser efetuada e isto, um processo desta magnitude, que é basicamente implementar uma orçamentação por programas, uma avaliação patrimonial dos serviços da administração pública, isto vai levar anos, efetivamente. Aquilo que a lei, quando foi aprovada em 2015, previu era que era 3 anos. Esses 3 anos já não falta muito para serem completados, completam-se em setembro de 2018. Agora, uma certeza, para mim, já é que não vai ser cumprido, mas isso, e eu penso que se perceberá porquê. Bom, da minha parte, em termos de informações genéricas sobre o processo, penso que era útil vocês estarem, todos os senhores deputados, a par destas informações, porque isto é importante quer para o ponto 2, quer para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Portanto, eu perguntava se alguns senhores deputados, a título de informações, querem também acrescentar alguma informação ao que foi dito ou não, que não caiba nos pontos específicos 2 e 3. Não havendo informações adicionais, vamos passar ao ponto 2. O ponto 2, como eu referi há pouco, é... portanto, nós temos o que foi aprovado em sede do Orçamento de Estado e temos agora, já tínhamos tido, não é? Já tinha dado entrada o projeto de lei de substituição do CDSPP e um projeto do PCP. Portanto, temos o texto de substituição já elaborado a partir desses dois projetos. Eu abriria, digamos assim, Daria a palavra aos grupos parlamentares, talvez em primeiro lugar àqueles que tiveram a iniciativa e por ordem, ao CDS e depois ao PCP, para intervirem sobre o texto substitutivo. Eu já agora pedia para intervirem sobre duas coisas. Uma sobre o texto em si. Faço nota que não houve propostas de alteração do texto de substituição, havia um prazo para entregar propostas de alteração, ninguém fez, portanto aquilo que temos sobre a mesa neste momento é este texto de substituição, e gostaria que interviessem quer sobre o texto de substituição, quer eventualmente sobre a metodologia, digamos assim, associada à implementação. Aquilo que nós tínhamos definido inicialmente era que hoje teríamos esta reunião para discutir e eventualmente fazer uma votação indiciária deste texto de substituição, para que amanhã na COFMA pudesse ser votado e eventualmente ir a plenário na sexta-feira. Portanto, não sei se o deputado João Almeida tem a palavra.
Estamos a gravar, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao texto de substituição, o texto resulta da conciliação daquilo que eram as duas iniciativas iniciais, uma do CDS-PP e outra do PCP, que basicamente mantém aquilo que era o espírito de ambos os projetos e que clarifica duas questões importantes. Uma que é a periodicidade da prestação da informação, que considera mensal, e outra que tem a ver com o tipo de informação que é prestada e em que se considerou a informação por Ministério, por programa e por medida, no sentido de ir ao encontro de uma das classificações existentes na lei de enquadramento orçamental e que parece, do ponto de vista do escrutínio político, uma classificação adequada a poder fazer esse mesmo escrutínio por Ministério, por programa e por medida. Tem uma inovação este texto de substituição que resulta exatamente daquilo que o Sr. Presidente introduziu, que é a questão de haver neste momento mais que uma norma em causa relativa à mesma matéria, de haver duas em processo legislativo simultâneo e de haver uma possibilidade, pelo menos temporária, de não concretização daquilo que penso que se pretende com ambas. Quer a proposta do Bloco de Esquerda no Orçamento de Estado, quer as iniciativas legislativas do PCP e do CDS, pretendem que a informação seja prestada e que seja prestada, penso eu, da parte do CDS assim é, e do PCP também, porque isso está aqui no nosso texto de substituição, seja prestada imediatamente. E daí este novo artigo 3º, esta norma transitória, que permite exatamente que essa informação seja prestada imediatamente. E que, pelo menos, este artigo não conflitua com a norma do Orçamento de Estado, porque tem uma vigência anterior àquela que está no Orçamento de Estado, pelo menos na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, consoante o caso em que se queira considerá-la, entre janeiro e agosto, esta é a única que pode permitir concretizar esta prestação de informação, porque, como o Sr. Presidente disse, a do Bloco de Esquerda foi de substituição, a proposta foi de substituição, e, portanto, não há outro mecanismo, entretanto, de prestação dessa informação. Nós entendemos, relativamente à questão das normas, há aqui uma questão importante da sucessão das normas no tempo. Se esta norma for aprovada imediatamente e entrar em vigor antes de 1 de janeiro, a norma do Orçamento de Estado revogaria esta, naquilo em que versasse sobre a mesma matéria. Nós temos de ter esse cuidado em termos de processo legislativo, porque assim é. Se for ao contrário, vice-versa, esta revogará a do Orçamento de Estado naquilo em que versar sobre a mesma matéria. Há algo problemático que acresce aqui, é que nós não controlamos. Sabemos quando é que entra em vigor o Orçamento de Estado. Esta é mais complicada. O Orçamento de Estado sabemos. Esta é mais complicada, sabemos quando entra em vigor, porque depende naturalmente do processo que vai para além da Assembleia da República. E, portanto, aí acho que devemos ponderar, e depende, obviamente, do Bloco de Esquerda também, e do entendimento político que queira fazer, se pudéssemos acautelar tudo aquilo que é o objetivo político neste processo de especialidade, eu acho que era essa a metodologia que melhor protegeria o Parlamento. Todas as normas foram aprovadas, o projeto do PCP também foi aprovado individualmente, o projeto do CDS foi aprovado individualmente, a proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada individualmente também na votação da especialidade do Orçamento de Estado. Todos cumprimos essa missão relativa às iniciativas que tivemos. Acho que agora a preocupação fundamental deve ser o que resulta daí, e o que resulta daí deve ser algo diferente de uma confusão entre normas que podem até depois, ao entrar em vigor uma ou outra primeiro, frustrar aquilo que é o objetivo fundamental de todos, que é ter informação imediatamente relativa a esta matéria das cativações. Portanto, do nosso ponto de vista, concretizando, aprovando este texto de substituição, nós conseguiríamos garantir isso, restando depois, mas isso não me vou pronunciar, cabe ao Bloco de Esquerda pronunciar-se, tirar consequências daí relativamente ao que está no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a acrescentar àquilo que já foi colocado, portanto...
Houve uma interpretação de natureza metodológica do deputado João Almeida e gostava de saber se o PCP, como também proponente disto, se revê ou não sobre a leitura das várias possibilidades que temos sobre a mesa, porque eu acho que era importante clarificar não apenas a questão em si, mas a questão processual. Se alguém quiser intervir sobre isto... Eu no final intervirei, mas gostava de ouvir os grupos parlamentares. Deputado Rocha Andrade.
A norma primitiva.
Ó, Sr. Deputado, eu agradecia que não entrasse em diálogo. Vamos ouvir o deputado Rocha Andrade até ao fim.
Porque a norma se integrou numa norma da Lei de Enquadramento Orçamental que ainda não está em vigor, nem estará até à... Ou seja, que é apenas aplicável à proposta do Orçamento para 19. Ou seja, é aplicável à elaboração da proposta do Orçamento em setembro, depois é discutível se é aplicável ao último trimestre, será certamente aplicável em janeiro. Eu estou a admitir, portanto, coisa que esta receita com alguma dificuldade, que não seja salvável já a primeira norma originária do Orçamento de Estado, que era aplicável a 18 não consigo constituir neste momento o texto da proposta do Bloco, tenho quase certeza que não era a intenção da Assembleia, quando estou a dizer naquele momento, eliminar um regime de reporte aplicável ao ano de 18. Trouxe-se este texto de substituição. O texto de substituição, no que toca à norma que já aprovámos, materialmente, tem.
Sr. Deputado, podia repetir esta ideia que eu não...
A norma que está escrita na Constituição prevê um reporte mensal por
programa... Não tenho som agora. Primeiro por medida. Outras normas do orçamento, outras normas da Lei, nomeadamente, no mesmo artigo da Lei, definem um reporte trimestral de alterações orçamentais que... do Governo, que são tipicamente as que passam a dotações orçamentais de uma medida para a outra. E essa é trimestral. Parece-me fazer pouco sentido que, no fundo, se o Governo passa todo o dinheiro de uma medida para a outra, esse reporte é trimestral, mas que a manutenção das cativações numa medida, que é uma coisa menos pesada, tenha um reporte mensal. E, portanto, eu sugeria que aquilo que era equilibrado em termos do resto da metodologia da Leo, é uma das alternativas, que o reporte seja mensal e por programa, como estava na proposta que o Bloco apresentou de alteração à Leo, ou que, a ser reporte por programa e por medida, que fosse trimestral em vez de mensal. Qualquer das alternativas, creio eu, se conciliaria melhor com o espírito da questão. E esta é a primeira diferença que existe neste projeto relativamente ao projeto já, ao texto já aprovado. O segundo, naturalmente, é a norma transitória, que faz exceção à norma de aplicação da lei no tempo da Leo, que manda aplicar em 2018, o que faz, creio eu, sentido. Vejo, confesso, mas é uma questão de pura quase informática, vejo com enorme dificuldade que uma norma que entre em vigor em janeiro disponha para a reporte 60 dias depois de janeiro, ou seja, até ao fim de março, de cativações mensais por medida em janeiro. Ou seja, acho que a norma transitória, neste aspecto, está quase a pedir para ser impossível de cumprir em termos de sistemas informáticos do Ministério das Finanças. O Governo, no fundo, terá preparado os sistemas informáticos, admito, em linha com aquilo que era a suposta inicial, que implicava um reporte por programas em maio, não é? Admito que seja possível acelerar isso, mas acho que é praticamente impossível que, mesmo que se começasse agora sem uma lei aprovada, que em março houvesse possibilidade de haver um reporte como o que está pedido no número 1. E que me parece, finalmente, uma terceira preocupação que eu tenho é: vamos intervir duas vezes na mesma lei. Eu acho que seria interessante que houvesse um consenso no sentido de tudo isto se resumir a uma única alteração que até, e assim só por consenso, uma vez que aquilo que foi a proposta do Bloco já não é do Bloco, uma vez que foi aprovada pela Comissão primeiro e depois confirmada pelo Plenário, mas que por consenso conseguíssemos transformar isso numa só alteração à Lei de Equipamento Orçamental.
Eu, antes de dar a palavra ao deputado Miguel Tiago, queria dizer o seguinte. Nós temos aqui, só relembrar uma coisa, e em particular à deputada Cecília Meireles, estão recordados que foi decidido que a mesa e coordenadores iriam debruçar sobre todo este processo de votações do Orçamento de Estado. Só para alertar porque é que esta situação um pouco complicada surgiu. Quando o Bloco apresentou a primeira proposta, antes desta, o Bloco tinha dois artigos. Tinha um artigo em que mantinha a norma transitória do Orçamento de Estado e acrescentou-lhe a alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Esta era a proposta inicial do Bloco. Tudo isto foi feito muito à pressa e todos nós tivemos problemas com este processo orçamental. Quando o Bloco substitui a sua proposta original pelo texto de substituição, deixou cair a norma transitória e ficou só esta. Deputada Miranda Mortágua poderá confirmar que eu tenho razão. Ficou só a proposta de alteração à lei de enquadramento orçamental e por isso é que neste momento temos este vácuo, digamos assim, em relação à questão das cativações. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta, em primeiro lugar, do que eu entendi, o PS tem propostas de alteração, mas que não apresentou. É uma pergunta ao Sr. Deputado.
Sim, mas eu, enquanto mesa, o que eu posso dizer é só o seguinte, independentemente da resposta do Sr. Deputado, nós podemos, obviamente...
criar um prazo.
Se houver consenso, que é a maneira como esta casa funciona, não é? Se houver consenso, a situação não é... Aquilo que eu vos posso dizer é assim, esta situação não vai ser fácil de resolver. Isto eu posso dizer já, isto não vai ser fácil de resolver. Portanto, se houver consenso que possa surgir aqui uma nova... Mas, se calhar, convinha esclarecermos sobre isto.
Surgiu uma nova aqui?
No meu entendimento, de facto, a maneira como foi formulada a intervenção do deputado Rocha Andrade, sugeriu que estava, implicitamente, a apresentar uma proposta. A questão que eu coloco é assim, que é metodológica, é saber se, havendo alguma proposta de consenso neste grupo de trabalho, se consideram que pode ser incorporada ainda para uma saída para esta situação de consenso, não é? Apesar de já ter... Pronto, e é neste sentido que eu posso...
Muito obrigado. Se o Sr. Deputado Rocha Andrade e os restantes senhores deputados aceitarem, da parte do PCP não há nenhuma limitação a que possa ser aceita aquela proposta apresentada informalmente, para que passe a constar formalmente do texto. Quanto às outras questões levantadas, sinceramente não tenho nenhuma solução para o conflito gerado entre a alteração introduzida à lei de enquadramento orçamental através da proposta de alteração do BE e o conteúdo dos projetos de lei agora a ser discutido. Mas eu julgo que não há nada a perder, ou melhor, só temos a ganhar em clarificar, ou melhor, em garantir a entrada em vigor de alguma norma que satisfaça a necessidade de transparência orçamental antes de setembro de 2018. E, portanto, quanto ao conflito potencial entre as normas introduzidas no orçamento, introduzidas na lei de enquadramento orçamental através do Orçamento de Estado, que é também um edifício estranho, mas quanto a esse conflito, não sei qual é a possibilidade que temos, através da construção de um consenso nesta comissão, de alterar um decreto da Assembleia, bem, em sede de redação final, mas será uma alteração de monta, não sei se isso... Mas é uma... A aprovação destes dois diplomas, ou melhor, a aprovação do texto de substituição com a eliminação daquela alteração introduzida no Orçamento de Estado ficaria resolvido sem nenhum conflito. Enquanto que a retirada destes dois projetos não garantiria a resolução do problema. Portanto, é a resolução daquela... É a retirada daquela norma que resolve e não o inverso. Pois é, essa questão que eu estou... É uma dúvida que eu estou a colocar. Porque eu também não tenho uma solução. Eu não tenho a certeza... Eu julgo que, se ninguém levantar a objeção em sede de redação fiscal... em redação final, se pode introduzir uma alteração independentemente do seu significado. E, portanto, talvez fosse essa a forma.
Essa,
Três inscrições. Tem a deputada Mariana Mortágua a primeira, a deputada Margarida Mana a seguir e o deputado João Almeida. A deputada Margarida Mana. Não, a deputada Mariana Mortágua. Deputada Margarida Mana. Não, não. Deputada Margarida Mana tem a palavra.
O consenso, certamente, para que se encontre uma solução mais adequada possível e que de alguma forma evite problemas posteriores, acho que estaremos completamente de acordo, é uma questão de vermos. A questão que pedi para intervir apenas relativamente àquela questão alteração sugerida, porque me parece que, de facto, abrindo espaço para alteração, e sendo certo que me parece que é de importante salvaguardar o reporte mensal dos programas, poderia talvez de outra forma ser resolvido se, para além, e portanto isto é outra alteração, digamos assim, se ao invés de se sugerir no ponto 2 do texto de substituição as alíneas A e B, se sugerisse também a alínea D, que passa a E, e que das alterações orçamentais, e portanto as alterações orçamentais também teriam que ser mensalmente, não é? E penso que seria mais de acordo com o espírito das propostas, que era um reporte mensal de programas e das alterações orçamentais, naturalmente. E portanto a minha intervenção era mais neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu não sou católico. Muito obrigado. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu acho que caminhámos todos, com o contributo de todos, caminhámos para a solução, que está bastante bem sintetizada por esta intervenção da deputada Mariana Mortágua. Eu acho que é possível nós conseguirmos concluir o processo assim. Nós temos dois processos legislativos abertos e não temos aqui teoria dos biombos. Portanto, nós não ignoramos num processo legislativo aquilo que acontece noutro processo legislativo, porque a legitimidade para ambos é a mesma e é nossa. E, portanto, nós temos esse poder de, até à conclusão dos dois processos legislativos, nós podermos perceber o que se passa num e se passa no outro, e é bem melhor que utilizemos até ao limite, obviamente nunca para lá do limite, mas até ao limite aquilo que, por exemplo, é faculdade de fazermos uma alteração em sede de redação final, do que aprovarmos aqui dois textos que podem ser incoerentes entre si. Isso é que não, aí é que não estaríamos a respeitar aquela que é a nossa função enquanto legisladores. Nesse sentido, o único ponto que eu vejo mais complicado em relação àquilo que sugere a Sra. Deputada Mariana Mortágua é que eu acho que para isso ser transparente, este texto, que concordo em absoluto, penso que o PCP também concordará que seja um texto final da Comissão, isso com certeza, é um texto final da Comissão, quando é um texto final é assim mesmo.
Qual portanto, texto?
O que resultar deste processo, o que resultar deste processo seja um texto final da Comissão de Orçamento e Finanças, isso completamente de acordo, mas para respeitarmos a questão da redação final, deveria ser aprovado esse texto final na Comissão antes de ser aprovado o decreto do orçamento. Pois, aí é que temos que ver a compatibilização, porque uma coisa é nós, quando votarmos o decreto do orçamento, fazermos cair uma norma, porque entretanto houve um processo legislativo que se concluiu e que a prejudica. E aí há uma lógica que é uma da sequência no tempo. Agora, nós fazermos cair uma norma aprovada em especialidade no orçamento por um processo legislativo que não está concluído, isso eu não vejo legitimidade para isso. Sinceramente, aí acho que a única coisa que tínhamos que respeitar era esta, portanto, do ponto de vista procedimental, para não me estarem a escrever outra vez. Na questão material, nós preferiríamos a solução apresentada pela Sra. Deputada Margarida Mano, que é dá mais poder fiscalizador ao Parlamento, portanto, entre a possibilidade de abdicarmos das medidas mensalmente a favor de trimestralmente e a possibilidade de passarmos a ter as alterações também mensalmente, preferiríamos a hipótese mais abrangente, que é sujeitar as alterações orçamentais ao mesmo regime, ou seja, passarem de trimestrais a mensais, o que é uma alteração mínima, é só pôr aqui mais uma linha nesta alteração, que se não estou em erro é a anterior D, que passa a E, e que entraria aqui. Somos sensíveis, teria era de se concretizar, à questão que levantou o Sr. Deputado Rocha Andrade da execuibilidade das medidas. Não nos interessa nada aprovar aqui algo que não seja execuível. O que temos que saber, eventualmente perguntando-se informalmente ao Governo, é o que é que é execuível, o que é que é execuível em termos informáticos, desde que seja razoável.
Bom, eu vou tentar fazer um resumo, antes de eventualmente haver mais intervenções, mas é o seguinte, da minha leitura daquilo que foi dito. E acrescentando talvez qualquer coisa. Eu acho que nós devemos sentarmos nas questões processuais mais do que substantivas, porque a gente tem aqui problemas de natureza processual. Nós não dominamos o calendário do Presidente da República, como é óbvio, não é? A única maneira como nós podemos articular estes dois processos é, por exemplo, que a entrada em vigor, e isto até resolveria um problema que foi suscitado pelo deputado Rocha Andrade e que foi subscrito também, pelo menos, pelo deputado João Almeida, de que, obviamente, que isto é inexequível, se é mensalmente, tinha que ser logo em janeiro. Ou seja, a única maneira de nós conseguirmos articular isto e termos controle sobre a agenda era dizer que aquilo que vai resultar, a entrada em vigor, não seria no dia seguinte, mas seria, por exemplo, no dia 1 de fevereiro ou no dia 1 de março de 2018. E, portanto, independentemente da data de promulgação, no caso disto vir a ser aprovado, no caso de haver consenso, e este é um se, ou seja, eu concordo perfeitamente com a metodologia proposta também pela deputada Mariana Mortágua, não sei se se vai conseguir um consenso. Era ótimo que sim, e eu vou trabalhar nesse sentido. Não está. Mas admitindo que se conseguirá, e é para isso que a gente tem que trabalhar, acho eu, de conseguir um consenso, nós temos aqui várias coisas. A primeira, que tem a ver com a entrada em vigor. Ou seja, neste momento há um vazio, ou seja, neste momento, quer dizer, quando for aprovado o decreto do Orçamento do Estado, não há nada sobre cativações nos primeiros 9 meses do ano de 2018. nós podemos preencher esse vácuo se o processo legislativo, se o processo legislativo associado a este texto de substituição for encerrado com sucesso. Portanto, uma das questões que eu acho que tem que ser ponderada, porque eu acho que esta é a solução, é este texto de substituição entrar em vigor posteriormente. Esta é uma das questões que tem que ser analisada aqui. Porque, caso contrário, nós ficamos dependentes de uma agenda que não é nossa, que é do Presidente da República, e mesmo que o deputado João Almeida estava a sugerir que isto fosse aprovado antes do decreto, mas nós não controlamos, de facto, nem podemos controlar. Pronto, mas deixem-me só terminar a minha interpretação global da coisa. Portanto, nós temos uma questão que não está fechada, que é a entrada em vigor deste texto, desta proposta. E que eu acho, não me cabe a mim, mas visto que isto terá que ser por consenso, mas temos que ponderar isto. A outra questão que tem que ser ponderada, se existe consenso ou não, não sei se existe, é a questão do tipo de âmbito, portanto, Ministério, Programa e Medidas, ou Ministério e Programa. Portanto, houve intervenções nos dois sentidos, Ministério, Programa e Medidas, e houve intervenção no sentido de ser Ministério e Programa. E a outra questão, que também não está, não sei se existe consenso, é de salvedos trimestral. O que estava na PPL era trimestral, o que está aqui é mensal. Pronto, portanto, há aqui várias coisas que não estão consensualizadas, parece-me, ainda, e portanto eu abria uma outra ronda de intervenções, tendo já dois deputados inscritos, o deputado Miguel Tiago.
Afinal, isto estamos a gravar, não é? Sr. Presidente, eu julgo que é fácil. Há uma... A sugestão da Sra. Deputada Margarida Mano é aquela que aparentemente mais respostas dá, porque já constrói em cima da intervenção e da proposta do Sr. Deputado Rocha Andrade. Se bem que admito que possa haver algum espaço para considerar se altera a atual... a legislação que prevê a apresentação trimestral ou se altera a proposta que está agora em cima da mesa, mas até pela inclinação também do CDS, um dos autores do texto, parece-nos que a solução apresentada pela Sra. Deputada Margarida Mano, até porque é mais extensiva do ponto de vista dos direitos da Assembleia da República e, portanto, à partida será a que merece mais simpatia. Quanto ao resto, Sr. Presidente, eu sinceramente não entendi o problema da agenda, porque se fizermos o necessário para aprovar aqui, antes, este projeto, e que ele suba a plenário o quanto antes, e tendo nós a garantia de que será aprovado, acaba por ser para a Assembleia da República, ou melhor, para a Comissão de Orçamento e Finanças, um pouco... indiferente se o Sr. Presidente da República promulga um antes ou depois, porque a nossa parte está feita. Ou seja, se nós tivermos a garantia de que saem da Assembleia dois decretos, tanto nos dá qual deles é promulgado antes, quer dizer...
Não, porque um revoga o outro. Não,
mas nós na tiramos... Parte
for...
nós... Claro. Nós na redação final...
Mas qual a
proposta? A Sra. Deputada Mariana Mortágua... aceitou a ideia de retirar a norma na redação final do Orçamento de Estado, retirar a norma que resultou da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Foi assim que entendi a intervenção da Sra. Deputada. E nesse caso, não me parece que seja
muito complicado. Eu acho que isso é complicado porque está bem.
Mas parece-lhe complicado.
Na redação final global, cair a proposta...
Em nome.
Não havendo nenhum partido a objetar, faz-me confusão que seja o Sr. Presidente a
objetar. Não vou objetar nada ao Sr. Deputado Miguel Tiago, eu estou só a fazer uma interpretação. Eu não falo para nenhum grupo parlamentar, nem é esse o meu papel, mas eu, quer dizer, é só, mas permite-me que interprete o que é uma proposta de lei do Orçamento de Estado que foi aprovada pela Assembleia da República, não é? Pronto, se todos concordarem, muito bem, agora... É um processo...
Mas eu estava a colocar, era precisamente, é? Incompreensão perante essa
É nesta base que eu estou a comentar, não como grupo parlamentar, como é óbvio, não é?
Claro, é evidente, Sr. Presidente, mas a redação final, basta um deputado opor-se e não pode haver nenhuma alteração. Não é preciso um grupo parlamentar. Tem que haver um consenso integral. E, portanto, se um deputado se opuser a esta alteração, já não há alteração. Não é? E, portanto, é necessário que todos os deputados da Assembleia da República aceitem que seja retirado da COFMA, exato, da COFMA. Aceitem que na redação final desapareça a norma que foi introduzida pela proposta de alteração do Bloco de Esquerda apresentada no âmbito do Orçamento de Estado. Eu julgo que, estando o decreto da Assembleia purgado dessa norma, a nós tanto nos dá se o Sr. Presidente da República promulga um ou outro antes, porque nós já temos a certeza que eles se complementam.
Agora um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado, para perceber melhor a sua intervenção.
Aliás, na minha opinião, até é mais provável que seja promulgado este, porque o outro levanta até dúvidas de hierarquia legislativa.
Não, mas para além dessa questão, ou seja, retirava-se a proposta do Bloco de Esquerda e voltava-se a pôr a norma que estava na PPL ou não?
Não, porque não. Ela conflituaria,
ficava vazio.
Conflituaria igualmente.
Não, eu só queria esclarecer qual era a posição do Sr. Deputado e também depois...
Sim, sim. Sr. Presidente.
Não é só para percebermos o que é que estamos a falar.
Eu, como sabem, não tenho acompanhado desde o início este processo, é o meu camarada Paulo Sato. De todas as formas, parece-me que os projetos de lei, ou melhor, o texto final da Comissão, substituirá também na intenção a norma pré-existente. E, portanto, a simples eliminação da alteração da proposta do BE sem a sua substituição pelo texto inicial, que aliás, como disse o Sr. Deputado, Ibem não foi votado e portanto não pode figurar na redação final.
Não,
o quê? Esta é, Sr. Presidente, mas isto é uma proposta de alteração à lei de enquadramento orçamental. Corre em paralelo ao Orçamento de Estado, não tem nada a ver com o Orçamento de Estado. Portanto, não estamos a falar disto figurar na lei do Orçamento de Estado. Estamos a falar é de outra coisa não figurar e esta fazer correr o seu percurso natural, que é uma alteração à lei. Portanto, parece-me que se houver boa vontade não haverá nenhum obstáculo. Quanto à questão da periodicidade e do âmbito, eu propunha que marcássemos o quanto antes uma reunião se não pudermos votar hoje. Eu sentir-me-ia mais confortável, pelo menos, que pudesse fazer um telefonema para apurar do voto do PCP na proposta da deputada Margarida Mano. E se for preciso, votamos hoje ou quanto antes.
Eu tenho dois deputados que pediram a palavra. Primeiro o deputado Rocha Andrade e depois o deputado João Almeida. Queria só dizer uma coisa. Eu acho que, até na sequência disto que disse o deputado Miguel Tiago, que subscrevo na generalidade, acho que nós, parece-me que não temos condições hoje de chegar aqui a uma versão final do texto de substituição. Deputado Miguel Tiago, pronto, mas então que seja consensual, mas eu vou dar a palavra ao deputado Rocha Andrade. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando pela questão metodológica, parece-me que a proposta avançada pela deputada Mariana Mortágua e com o pormenor acrescentado pelo deputado João Almeida que faz mais sentido. Ou seja, que na presença deste texto de substituição consensual, a COFMA, por unanimidade, aprove um texto de substituição no âmbito do processo legislativo e também por unanimidade aceite na redação final, seja retirada a alteração com fundamentalmente o mesmo conteúdo na lei do orçamento. Como disse o deputado Miguel Tiago, isso torna irrelevante a questão da ordem da respectiva promulgação. Portanto, desde que haja possibilidade de consenso material, eu creio que nenhum grupo parlamentar, não sei se o PSD ainda não falou, mas nenhum grupo parlamentar se afasta do consenso quanto à metodologia. No que toca ao próprio conteúdo da norma, eu diria que há duas alterações, a LEO e uma norma transitória. A alteração ao artigo 37 praticamente já não tem, creio eu, nenhuma questão, é aliás idêntica àquela que já foi aprovada no orçamento. Eu, na norma transitória, como alguém há pouco dizia que alguém podia fazer informalmente o contacto, eu de facto fiz informalmente o contacto passado do orçamento antes desta reunião, e aquilo que ele transmitiu é que, na sequência da norma que ele próprio tinha, que o Governo tinha proposto no Orçamento de Estado, que estavam preparados para fazer um reporte em maio relativo ao primeiro trimestre. E, portanto, admito que, com pequenas variações, seja qual for o conteúdo, que pelo menos em maio se pode haver reporte, e repare-se, não é o reporte, estou a falar do reporte desde o princípio do ano, ou seja, a informação não se vai perder, é só questão de saber quanto é que os sistemas informáticos estão disponíveis para a colocar. Eu acho que é razoável uma dilação de 5 meses, não quanto à entrada em vigor, mas quando à data do primeiro reporte, seja qual for a periodicidade em que todos assentamos. Finalmente, quanto à posta da Maria, assim, eu tenho algumas dificuldades, eu não acompanhei a elaboração da primeira, desta LEO, não é? Não faço ideia porque é que na altura se colocou alterações orçamentais em processo trimestral, não é? Não faço ideia qual é a trabalheira que dá fazer esse reporte. Bom, como eu digo, não faço ideia, e também não faço ideia qual é o tipo de alterações informáticas que são necessárias. Mas eu parece-me que é fácil conciliar as duas coisas. Assim, parece-me esta negociação. Eu não vou usar a expressão que um camarada meu ministro usou relativamente aos processos negociais, mas parece-me que, mantendo a total coerência da atual LEO, se podia dizer, simplesmente misturando, que há dois tipos de reportes, um mensal e um trimestral. Mensal por programas, trimestral mais detalhado por programas e medidas. Mantendo o reporte trimestral relativamente à alteração orçamentais, não mexendo em mais do que aquilo que queremos mexer, mantendo a ideia de que há um reporte mensal, mantendo a ideia de que o reporte, num certo momento, deve ir às medidas, mas não obrigando a fazer reporte mensal por medidas. Pronto, creio que seria a proposta que... Sem... Eu até podemos sair daqui e a DGO dizer que é facílima a questão das alterações orçamentais mensais. Eu tenho mais receio daquelas coisas em que estamos aqui todos entusiasmados num processo legislativo muito rápido e depois criamos uma norma que ninguém teve verdadeiramente o tempo para medir o impacto no procedimento orçamental. E acho que esta minha proposta preenche amplamente todos os objetivos desejados por todos os grupos, quanto à periodicidade e quanto ao âmbito do reporte de informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao método ainda, eu acho que a questão jurídica é relevante, mas, como já foi afirmado, mas acho que não tinha ficado claro para todos nós, nós protegemos-nos não só pelo consenso, mas pela própria metodologia que estamos a definir. Porque, como disse há pouco e voltava a dizer agora, a questão da redação final, vamos imaginar um caso em que não tínhamos duas alterações à lei de enquadramento orçamental em dois processos legislativos diferentes, mas tínhamos no mesmo processo legislativo, e isso no orçamento já aconteceu, não era a primeira vez, duas alterações em artigos diferentes à mesma norma ou dois artigos do orçamento que versassem sobre a mesma coisa. E em sede de redação final tem que se fundir, porque uma lei de orçamento de Estado não pode ter dois artigos diferentes a falarem sobre a mesma matéria, por exemplo, uma a dizer que determinado procedimento ocorre 3 em 3 meses e outra a dizer que ocorre de mês a mês, e nada impede que num processo de votação do orçamento na especialidade não sejam aprovadas duas normas assim. O que nós temos que considerar aqui apenas é uma espécie de fusão dos dois processos de especialidade. Nós temos dois processos, das duas redações finais, nós temos duas redações finais ao mesmo tempo, e a única coisa que temos que fazer é considerá-las num único processo de redação final no que diz respeito à lei de enquadramento orçamental, porque ambos os processos legislativos interferem com o texto da lei de enquadramento orçamental, considerarmos que estaríamos só num processo de redação final e conciliar a lei de orçamento de Estado com a alteração à LEO. E assim acho que é absolutamente seguro aquilo que estamos a pensar fazer. Portanto, não é só pelo consenso, é pelo próprio método que me parece correto e respeitar aquilo que são as normas legais e regimentais aplicáveis. Quanto à questão material, e estas propostas do Sr. Deputado Rocha Andrade, não faz sentido andarmos aqui na negociação. Se pudesse ser abril em vez de maio, eu acho que é positivo, porque isto é algo que se pretende que entre em vigor e maio já estamos numa fase relativamente adiantada. Se pudéssemos ter uma noção mais cedo, eu acho que era positivo, acho que se pudesse fazer um contacto para ser abril, porque estamos a reportar ao início. Também é pouco compreensível. Quando era trimestral, tudo bem. Agora, sendo mensal e o primeiro reporte aparecer em maio, acho que é um pouco uma dilação muito, muito significativa. Portanto, se pudesse ser abril, reportando logo os meses que estão para trás desde janeiro, era o ideal. Quanto à segunda questão, parece-me bem, eu acho, devo dizer, não domina a parte informática, mas eu acho que o custo deste tipo de alterações é o custo de adaptar a ferramenta informática, porque depois o output sai, tanto sai mensal, penso eu, como trimestral. A questão é preparar para sair aquele output, mas, como disse, não domino, não posso assegurar que assim seja. De qualquer maneira, não há aqui nenhuma intenção de dificultar e parece relativamente, pelo menos da nossa parte, pacífico, que possa haver um reporte mensal por programa e um reporte trimestral por medida, com maior detalhe. Isso é normal também que neste tipo de informação se possa conhecer com maior frequência uma informação mais micro, ou melhor, com maior frequência uma informação mais macro e com menor frequência uma informação mais detalhada, mais micro. Isso parece perfeitamente aceitável.
Muito obrigado. Deputada Margarida Mano.
Sr. Presidente, eu penso que relativamente à questão, no fundo, de havendo consenso e sendo aprovado um texto de substituição, esta poder ser uma forma de, com, digamos, a iniciativa do Bloco de Esquerda, sugerida pela deputada Mariana Mortágua, de resolver a questão, naturalmente que estamos de acordo e por isso nos mantivemos, digamos, a participar neste sentido. Relativamente ao reporte mensal, eu percebo que tem lógica colocar a questão dessa forma, ou dizer, há uma alteração qualitativa e, portanto, as medidas não têm que ser mensal, apresentadas mensalmente e apenas os programas, mas continuo a achar que, sendo possível, independentemente da primeira ocorrência, que corresponde à adaptação, não faz qualquer sentido, parece-me, que o Parlamento tenha um desfasamento, que pode ser de 5 meses, os 3 meses do trimestre, mais 2 meses dos 60 dias que são dados, para perceber quais são as alterações que são efetuadas. Porque, de facto, objetivamente, isso significa não acompanhar. E, portanto, se nós estamos a prever, e está assim, nesse sentido o texto de substituição, e era nesse sentido que estava aqui, que possamos mensalmente ter informação sobre medidas, e se o problema não é um problema informático, porque esse haverá que resolver naturalmente na fase inicial, eu não vejo, muito sinceramente, porquê não ter as alterações orçamentais e informação sobre as medidas mensalmente, o que significa 3 meses depois, ou 2 meses e o mês corrente depois delas acontecerem. Portanto, de facto, se aquilo que se está a pensar, e é nesse sentido, naturalmente, todos os contributos, é haver uma maior aproximação de acompanhamento da execução, confesso que, não havendo impedimento técnico, não vejo porque não vamos ao nível das medidas mensalmente, porque, como nós sabemos, alguns programas são programas, há programas que são, enfim, têm poucas medidas, mas há programas, às vezes só uma medida, mas há programas que têm várias medidas e, portanto, naturalmente que a leitura é completamente diferente.
Já agora não ficou claro, em relação à proposta do deputado João Almeida ser abril, o primeiro momento...
E eu penso que temos que ver, objetivamente, eu acho que o desejável seria ser o mais cedo possível, mas aí eu acho que há que ver o possível, quer dizer, e aí penso que nós podemos desejar, enfim, o que eu penso é que o primeiro momento, a primeira ocorrência, naturalmente dependerá das condições de execuibilidade, que eu penso que têm que ser avaliadas pelo Governo e pelo Ministério das Finanças. Aí penso que, naturalmente, que desejamos que seja em abril, em março, enfim, mas obviamente que aí penso que não é essa a questão de fundo do ponto de vista da lei que estamos aqui a analisar.
Sr. Deputado, já lhe ia dar a palavra, não é necessário deitar. Deputado Miguel Tiago, a palavra.
muito obrigado. Apenas para dar nota que, da parte do PCP, estamos em condições de dar consenso para que se chegue a um texto que é possível para todos votar hoje, o quanto antes, e, portanto, isso pode significar aquele que menos alterações implica noutra legislação que não está aqui prevista. Por exemplo, se nós optássemos agora por alterar o reporte trimestral que já existe para mensal, para harmonizar com este, teríamos que introduzir mais artigos neste texto final. Ao invés de tornar este trimestral, poderíamos apenas mexer neste texto final. Ou haver a discrepância, o que também não nos choca. Portanto, aquilo que for mais fácil para os restantes grupos parlamentares é aquilo que o PCP pode viabilizar, isto porque consideramos que qualquer uma destas opções é um evidente ganho em relação àquilo que existe hoje, e que a questão do mensal ou trimestral não nos parece ser a questão política de mais relevância. E, portanto, estamos disponíveis para, em qualquer uma delas, dar dar consenso, portanto, dar da nossa parte a anuência para que se, o quanto antes, decida a aprovação dos textos, até porque isso seria importante para termos todos a certeza de que o texto será aprovado e podermos então proceder em consciência à alteração à redação final.
Muito bem. Gostava de clarificar, não é, que em termos de metodologia pensamos todos de acordo, ou seja, havendo um consenso desejável em relação a este processo legislativo que temos em mãos, haverá, digamos, a retirada daquela norma que foi aprovada e esta seguirá. Também acho que é desejável que hoje nós consigamos chegar a uma versão. Eu, tendo em conta que tudo o que foi dito por todos os deputados, e visto que há três coisas que têm que ser esclarecidas na norma transitória e que não estão... Três coisas diferentes. Uma é quando é que é desejável, e acho que até devia ver em termos desejáveis, ser feito o primeiro reporte. A segunda é a periodicidade e a terceira é o desfasamento de dados em relação a essa periodicidade. Ou seja, se for publicado no mês T, deve-se reportar às cativações do mês T-1 ou do mês T-2. Portanto, são três coisas diferentes que não estão nesta norma transitória. Eu não sei se algum dos deputados, ou o deputado Rocha Andrade fez uma intervenção sobre isto e... Se quer, porque nós temos de ter uma redação aqui, nós temos de ter uma redação, quer tentar fazer ou interromper esta sessão durante 5 ou 10 minutos para termos essa redação, nós temos de ter a redação aqui, não podemos acabar esta reunião, a menos que marquemos outra, para isto ir amanhã à COFMA, não é? Para isto ir amanhã à COFMA, nós temos de ter uma redação. Eu se calhar sugeria uma interrupção dos trabalhos 5 minutos para tentar chegarmos a uma redação consensual para que depois possa ser lida e validada por todos os deputados. Os minutos forem necessários, mas que talvez poucos. Sou deputada Maria Mano.
Só para eu perceber, porque não há alguma objeção para se construir o texto, naturalmente. Há alguma objeção com base em informação que não tenha sido aqui, que não esteja aqui clara, pelo menos para mim, alguma objeção a que se possa vir a dar reporte de informação por medida mensal? Ou seja, alguém conhece alguma informação que determina que isso é difícil? Só para eu perceber que é difícil, não, que não é possível, depois de feito o ajustamento. Há?
Também quero. Sra. Deputada, nós não temos implementado em Portugal a orçamentação para programas. Temos uma ficção. Não, mas isto é muito importante. Mas isto é muito importante para perceberem o que é que estamos a tratar. O que nós queremos com a nova lei de enquadramento orçamental, aliás, eu aconselho a senhora deputada a visitar os sites da internet todos. A lei de enquadramento orçamental prevê que haja um relatório anual sobre a implementação dos programas. Eu convido a senhora deputada a ir visitar a internet e ver o que é que lá está. Pronto. Portanto, nós estamos ainda, do meu ponto de vista, estou a falar em termos estritamente pessoais, estamos ainda num processo que vai ser longo e que é longo em todos os países. Nós não estamos... Que de implementação do orçamento para programas em relação a resultados e não em relação a inputs. Nós temos uma orçamentação tradicional por inputs e não por resultados. Pronto. O que a Lei de Equipamento Orçamental Nova quer fazer é implementar isto. Ora bem, são os programas orçamentais que têm as medidas muito bem especificadas. E, portanto, se me perguntar a mim, isto é uma opinião pessoal, se eu acho que hoje os sistemas informáticos do Ministério das Finanças estão em condições para fazer esta análise muito mais das contivações, eu acho que não. Mas pode ser que haja outras pessoas com mais informações. Eu passo...
Eu desculpe, mas eu não pedi, não perguntei o que é que se acha, ou o que é que... Porque, naturalmente, que o Sr. Presidente tem a sua experiência, eu tenho a minha, de trabalhar bastante com a plataforma das finanças e de responsabilidade orçamental, portanto, obviamente, que conheço muito bem as dificuldades que existem e que, naturalmente, que o que está aqui em causa é estarmos a apontar para um caminho de melhoria significativa. O que eu estou a dizer é, como o Sr. Presidente sabe, está aqui a questão dos programas trimestrais, dos programas mensais, parece-me haver, enfim, não terem sido levantadas dificuldades. E, portanto, como nós também sabemos, os programas são feitos com base em medidas e, portanto, a partir do momento em que se faz a arquitetura, obviamente que a orçamentação de programas decorre das medidas e, portanto, tudo isto é novo, isto está em construção e, obviamente, que isso não está em causa. Aquilo que eu estou a perguntar, e isto apenas para não estar depois a fazer fincapé em algo que impeça o consenso, uma vez que estamos a partir, a assumir que é possível fazer um reporte por programas mensal, aquilo que eu estou a perguntar é se existe informação segura, enfim, de fonte, que de alguma forma nos mereça ser tida em conta, relativamente à maior dificuldade de fazer por medidas mensalmente. É apenas isso que estou a perguntar e naturalmente podemos nenhum de nós saber ou saber, enfim, é nesse sentido. Muito obrigada.
Senhora deputada, deixe-me só, antes de passar ao deputado Rocha Andrade, eu não disse o que acho em relação aos programas orçamentais, eu disse o que é. O que eu lhe disse, pronto, o que eu disse é, se for... Isto é o que é. Se for aos sites, à internet, a qualquer sítio do Ministério das Finanças, e se for à procura dos relatórios de execução dos programas orçamentais, eles não estão lá. Portanto, isto é o que é, não é o que eu acho. Isto é o que é. Não há relatórios, há um de 2012. E acho que não há mais nenhum. E, portanto, e a orçamentação por programas é a base de sustentação de tudo o que aqui está. Portanto, eu não disse o que acho, eu disse o que é. Mas eu sei que há informação adicional que perguntou e que eu não sei. E que não sei se o deputado Rocha Andrade saberá ou não, mas passo-lhe a palavra, Sr. Deputado. Agora, também queria acrescentar o seguinte, que é percebermos o contexto político desta conversa. O contexto político desta conversa é o seguinte. Ou há hoje um consenso sobre um texto de substituição que substitui a proposta do Bloco de Esquerda amanhã, ou se esse consenso não existir, e basta que haja um deputado que não o subscreva, fica o Orçamento de Estado tal qual está e um vazio em relação às cativações. Este é o contexto da conversa que estamos a ter aqui hoje. Pronto. Deputado Rocha Andrade.
Bom, só para esclarecer que a minha intervenção relativamente ao momento, ao maio, tinha, de facto, por base uma conversa de há pouco, o Estado do Orçamento. A minha recente intervenção não tinha, portanto, e, portanto, verdadeiramente, em que é que se baseia? Repara que este artigo 105 não está ainda em vigor. Portanto, nem sequer o reporte trimestral de alterações orçamentais, eu estou a admitir que faz parte daquelas coisas que estão em construção, não tenho ideia de memória se já existia este reporte na atual LEO. A minha proposta era mais no sentido de não mexer na arquitetura daquilo que foi a LEO entregue em 2015. Ou seja, Esta lei tinha um conjunto de um certo nível de informação que ela própria previu que era entregue mensalmente. O Ministério das Finanças, naturalmente, acompanha sobretudo a execução por programas, no primeiro nível, pela simples razão, que dentro de cada programa as alterações podem ser feitas pelos próprios membros do Governo, sem autorização do Ministério das Finanças, salvo as restrições. Portanto, o que eu admiti, e admiti sem nenhum conhecimento técnico direto, é que seria possível implementar por programas mensalmente, uma vez que isso decorre do resto da lógica do artigo. E que seria possível implementar por medidas trimestralmente, porque também decorre do resto da lógica do artigo. Não perguntei a ninguém se isto era assim ou não. Estou a falar como alguém que olhou para a norma e conhece um bocadinho dos sistemas sem ser especialista. Pode estar, aliás, aqui a dizer coisas que o Ministério das Finanças vai dizer que você é louco e nada disso é possível. Não garanto. Não estou a falar por informação privilegiada do Ministério das Finanças. Parece-me que isto tem lógica do ponto de vista da norma. Parece-me que a proposta do Sr. Deputado Maria da Mano tem uma desvantagem que é alarga o âmbito da atividade legislativa a mais do que ele pretendia. Ou seja, nós estamos aqui a mexer na norma para incluir um elemento informativo que hoje em dia não está lá, que é os cativos. Aliás, temos depois um problema adicional, se calhar, que em lado nenhum a lei de enquadramento define o que são cativos, que é uma outra, que é uma outra questão. E parece-me, portanto, não faria sentido estarmos a alargar para substituirmos agora, apressadamente, uma ponderação que deve ter sido feita em 2015, admito eu, como deve ser. Agora, se verdadeiramente, se precisamos de hoje de um texto final, de um consenso e de algumas informações técnicas, eu talvez precise mais de 5 minutos, mas de facto é preciso ir telefonar para quem tem mais essas informações técnicas e perceber quais são as efetivas dificuldades. Portanto,
posso?
Não. É o seguinte, do ponto de vista das nossas possibilidades materiais, as hipóteses, segundo eu estou a ver, são apenas as duas seguintes. Uma, ou três. Uma é concluirmos isto hoje, o que obrigaria a interromper a reunião há algum tempo para cada grupo parlamentar fazer as suas diligências e tentar chegar a um texto comum e depois retomar a reunião a seguir. A segunda possibilidade, porque isto tem que ficar fechado amanhã, era ainda marcarmos uma reunião antes da COFMA, amanhã. Bom, eu acho que é importante, sem prejuízo do que, não sei qual era o... Eu gostava de ouvir os senhores deputados sobre isto, sem prejuízo de, obviamente, poderem intervir sobre outra coisa qualquer. Ou seja, uma coisa é certa, para que saia alguma coisa do grupo de trabalho, é necessário ser aprovado no grupo de trabalho e ter uma votação indiciária. Neste momento eu não tenho nenhuma proposta aqui na mesa. Não tenho nenhuma proposta aqui na mesa e, portanto, eu só vejo estas duas possibilidades. Ou interromper a reunião e retomá-la um pouco mais à frente, ou marcarmos para amanhã, ainda antes da COFMA, uma reunião do grupo de trabalho e pronto. Vou dar a palavra à deputada Margarida Mano. Deputada Margarida Mano tinha pedido a palavra.
Muito obrigada. Estando perfeitamente de acordo com a possibilidade de interromper e retomar mais à frente ou marcar para amanhã, mas não vendo necessidade de o fazer, vendo a possibilidade de o fazer hoje, eu de qualquer forma agradeceria se o Sr. Deputado fizesse o tal telefonema, apenas porque o que está aqui, a proposta de substituição que está aqui, prevê medidas mensalmente, certo? E, portanto, eu confesso que me sentiria muito mais confortável se retirássemos as medidas mensalmente por um motivo objetivo do que por apenas uma dificuldade que podemos ser nós que estamos a arquitetar num projeto e numa mudança de lei que é muito importante e que vai ser para ficar, não é? E, portanto, como o que está aqui é medidas mensalmente, o PSD ficaria muito agradecido se nesta interrupção pudesse ser feito o tal telefonema para confirmar que de facto há essa impossibilidade. Muito obrigado.
Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, Eu julgo que temos todas as condições para votar o texto final tal e qual como está, se o Sr. Deputado Rocha Andrade fizer as diligências para saber se deve ou não viabilizar nestes termos, havendo alguma indisponibilidade, então explorarmos outras opções ou então haver sugestões da parte do Sr. Deputado Rocha Andrade, independentemente depois de haver ou não uma harmonização com a apresentação dos relatórios trimestrais por programas, como está aqui, satisfaz todos os restantes partidos e, portanto, acho que essa resposta seria útil.
Não havendo ninguém inscrito, entrou para a reunião 5 minutos e voltamos aqui a 5 minutos.
5 minutos? Opa. Não, não me dão muito tempo, 5 minutos. Mais 5 minutos.
rapidamente ter uma resposta a esta. Mas por cá de cá. Sr. Deputado, vamos então reiniciar os trabalhos. Eu recebi, ou seja, pelo menos sei que já existem duas propostas. Uma do deputado Rocha Andrade, que vai ler para tentar sistematizar e ver se chegamos aqui a um consenso, e outra da deputada Mariana Mortágua, referindo que, portanto, iremos tratar isto separadamente, que há uma alteração à lei de enquadramento orçamental, nomeadamente ao artigo 37, que não está incluída no texto de substituição e que gostaria que a linha K do artigo 37 gostaria de ver incluída. Mas sugiro que a gente analise primeiro aquilo que temos estado a debater e depois ver se há consenso em que esta, que era a linha K do artigo 37, a alteração, que fosse também apreciada. Deputado Fernando Rocha Andrade, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de um breve contacto com a Secretaria de Estado do Orçamento e das impossibilidades às dificuldades. Aquilo que o Secretaria de Estado do Orçamento diz que verdadeiramente é impossível é ter reportes antes de maio, ou seja, que maio é o tempo de desenvolvimento das aplicações. Isto quer sejam mensais ou trimestrais, quer sejam por medidas ou por programas. E, portanto, a primeira proposta que eu faço, essa de facto corresponde à questão das possibilidades, é que no artigo 3º da norma transitória, antes de até à produção, se passa a ler a partir de maio de 2017 e até à produção da Assembleia da República e até à produção de efeitos dos artigos 3º, ou seja, o resto do texto. 2018, perdão. Essa é uma norma retroativa. Portanto, no fundo, que estes reportes comecem em maio, parecendo-me que é claro que, sendo o reporte em maio, que todavia ele se reporta ao início da produção da lei. Em 2018. Bom, a partir daí temos apenas a questão das dificuldades. O senhor Sachado o que diz é que verdadeiramente o reporte trimestral o reporte mensal é mais difícil que o reporte por medidas. A questão da periodicidade é mais crítica em termos de recursos empregues do que a questão do detalhe, por uma razão, porque pelo menos nesta fase, para o ano de 2018, não vai ser possível automatizar totalmente este processo. E que, portanto, vai ter que haver uma verificação das cativações trimestralmente, mensalmente, quando for. E que, portanto, estamos a falar, além do desenvolvimento informático, de uma questão de consumir recursos humanos do Ministério das Finanças e da GGO. Que era a proposta que eu fazia, que me parece equilibrada, mas os senhores suplementares melhor dirão, era que se mantivesse a redação exatamente que está no texto de substituição, que é aplicável ao orçamento para 19, dando assim tempo para que sejam desenvolvidas as ferramentas automáticas, e que durante o ano de 2018... seja feita o reporte trimestral em vez de mensal, com o nível de desagregação que está aqui proposto, ou seja, por medidas. Ou seja, que o princípio que aqui se pretende seja incluído na LEO para entrar em vigor, quando entrar em vigor no restante da LEO, e que até durante a execução de 2018 seja feito com o nível de desagregação por medida, mas apenas trimestralmente e a partir de maio. Então, a segunda alteração a fazer seria apenas tirar o mensalmente da norma transitória, pôr trimestralmente, e não haveria nenhuma alteração ao artigo 75, tal como constante do... Exatamente. No 75 ficamos com esta redação, e agora haveria a questão de introduzir também a linha K do 37.
Deputado Miguel Tiago.
Da nossa parte não há nenhuma oposição à integração do artigo 37º, nem às alterações propostas pelo Sr. Deputado Rocha Andrade. Portanto, estamos em condições de, não sei se vamos ter que ter isto por escrito ou se podemos votar tal como foi. Mas pronto, da nossa parte estamos em condições.
Sim, gostava de pedir, enquanto se houve os restantes grupos parlamentares, que o deputado Alexandre Andrade fizesse uma formulação por escrito, porque era bom haver uma formulação por escrito. Deputada Cília Meireles.
Da nossa parte também não há nenhuma objeção. Acho que é possível chegarmos a um consenso desta forma.
Deputada Maria da Mano.
Essa parte, não, perfeitamente de acordo, agradecendo a sugestão do deputado Rocha Andrade.
Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua.
Estamos preparados para votar.
Estou a fazer a mão, não?
Portanto, enquanto o deputado Rocha Andrade finaliza, temos que alterar logo no artigo 2º, onde diz só o artigo 75 da lei, temos que pôr o artigo 37 e 75 da lei, para introduzir o artigo 37 da proposta do Bloco de Esquerda, não é? Penso que isto é consensual. Gostava na... E depois o artigo 75. Vamos aguardar aqui um bocadinho.
Presidente, eu... Sim, tem... Os meus dedos não são ainda computador, mas...
Isto tem que ser elegível.
São dois incisos no artigo 3º. Portanto, um acrescento a partir de maio de 2018 e uma substituição da palavra mensalmente por trimestralmente.
A partir de maio de 2018 e até...
E até à produção de efeitos dos mostres...
A partir de maio de 2018 e até à produção de efeitos dos artigos 3º e 20º, a 76ª Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela lei tal e tal, o Governo envia à Assembleia da República...
Trimestralmente,
em função de utilização de criações dos orçamentos das entidades que integram a gestão direta e indireta do Estado, desagraviados pelo Ministério, por programa e por medida. Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém?
Nós temos uma grelha que agora está desatualizada, teríamos que incluir, não é?
Está o... É o bolo.
Então... Nós vamos finalizar este texto. Vou pedir aos serviços, como é pouca coisa, para introduzirem já esta alteração e enviarem, quer à Presidente, quer a todos os grupos parlamentares aqui presentes. Vamos considerar que isto é a proposta aprovada em termos indiciários pelo grupo de trabalho. E em relação a esta temática, eu só terminaria com uma informação final, que nós temos quase confirmado, só falta a Presidente confirmar, pelos vistos já está confirmado, neste intervalo já confirmou, que, mas há aqui uma questão que eu gostava de suscitar, nomeadamente ao PCP, portanto, que a primeira audição do Ministro das Finanças vai ser em 10 de janeiro, relacionado com o requerimento do PCP, e eu penso que tem a ver com a venda do novo banco, e, portanto, isto está confirmado. A questão que eu queria colocar à consideração, penso que isso auxiliaria os nossos trabalhos e eu sei que existe abertura do Ministério das Finanças para isso, era saber se, eventualmente até usando uma grelha maior, eventualmente até largando, começando a reunião um pouco mais cedo, se poderia também abrir, ou seja, se em vez de ser exclusivamente esta questão, ou para além desta questão, se podia haver algum afloramento da matéria da Lei de Enquadramento Orçamental, eventualmente com uma ronda de 3 minutos, que até podia ser posterior. Ou seja, a informação que eu tenho é o seguinte, da parte do Ministério das Finanças não vem objeção a que esta reunião, nós temos uma grelha normal na COFMA.
Não é normal, mas nós temos no grupo de trabalho todos no grupo de trabalho.
Sim, sim. Pronto, tem toda a razão. Mas eu queria. Não, mas eu vou explicar porque é que introduzi esta questão aqui. É que se vocês acharem que nem vale a pena, nem sequer leva à presidente, não é? Nós temos que preparar a reunião da manhã da COFMA e, do ponto de vista do grupo de trabalho, seria útil, do ponto de vista do grupo de trabalho, seria útil se esta audição regimental, mas. E estou-vos a informar as diligências que eu já fiz. Que se pudesse falar minimamente da Leo, porque assim podíamos, a minha ideia, portanto, isto tem a ver com o ponto 3 da ordem de trabalho desta reunião, era fazer um cronograma, a minha ideia é que este grupo de trabalho reunisse uma vez por mês, e que a primeira reunião fosse com o coordenador da Unileo, depois da audição com o ministro. Se na reunião de 10 de janeiro, que pode ser alargada, e conhecer as finanças, e o ministro tem abertura para isso, alargada do ponto de vista do tempo, pudesse ser aflorada esta questão, nós podíamos marcar a reunião com o coordenador da Leo posteriormente. Se não, a reunião seguinte, em princípio, será em 31 de janeiro, mas isto teria que ficar para fevereiro, a nossa primeira reunião do grupo de trabalho. Quer dizer, é só neste contexto que eu estou a introduzir isto aqui. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Já que fui interpelado e por ser autor de um dos requerimentos, Sr. Presidente, se este assunto for novamente colocado na Comissão, eu pedirei a palavra para dizer exatamente o mesmo. Tendo em conta o atraso no agendamento dessa audição e tendo em conta o que entretanto também já se sabe do novo banco e o desfasamento temporal entre a necessidade de ter ouvido naquela altura e aquela em que vai ocorrer, não nos oporemos a que haja uma possibilidade de, à partida, não nos oporemos a que haja a possibilidade de uma ronda especial sobre a lei de enquadramento orçamental, apesar de em nada se cruzar com o requerimento do PCP. Mas eu só estou a complicar esta disponibilidade com estas notas de rodapé, porque é uma má prática e tem que ficar registado que é uma má prática. Sr. Presidente, não, a questão não é essa. É uma má prática, é prolongar, protelar no tempo as audições, que ainda por cima tendo sido solicitadas com caráter de urgência e aprovadas por unanimidade na COFMA, venham a ocorrer tão tardiamente, quando já há, evidentemente, mais assuntos encavalitados e mais haveria, certamente. Portanto, devemos contribuir para que esta prática não... ou melhor, para que isto não se torne prática, não é? Não nos vamos opor à partida, o PCP não se vai opor agora e não vai introduzir mais complicações, mas era bom que não fôssemos confrontados com isto mais vezes, nós e outros grupos parlamentares, se não apresentamos requerimentos. Eles ficam numa gaveta até um dia que o Presidente, que o Ministro venha cá com muitas coisas para discutir. E não é uma boa prática para ninguém, nem para a COFMA, nem para os grupos parlamentares que apresentam os requerimentos.
Muito obrigado. Temos aqui a deputada Cecília Meireles, que é da mesa também, portanto, basicamente eu vou transmitir isto à Presidente. A deputada Cecília está a par da conversa.
Eu creio que não será por vontade da Sra. Presidente que o Sr. Ministro não vem cá. Eu creio que os problemas são mais da agenda do Sr. Ministro do que eu percebi, e eu creio que o Sr. Deputado Miguel Tiago também sabe disso.
Eu quero que fique claro que não estava a fazer nenhuma crítica à mesa da nossa... mas, já, enfim... ao procedimento em geral, a quem agenda e a quem é interpelado para ter que agendar, não é? Portanto, não sei quais foram os motivos a que levaram a que só ocorra agora, mas é uma má prática e é um mau resultado, independentemente das responsabilidades. E estou certo que não terá sido por falta de vontade da Sra. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.
Pronto, então eu vou transmitir, não sei se há alguma objeção de algum grupo parlamentar, não havendo, transmitirei à Presidente o teor desta nossa conversa, ou seja, há abertura para que se faça uma ronda só sobre esta questão para permitir depois o desenvolvimento dos trabalhos e pronto, depois a Sra. Presidente decidirá conforme achar melhor. Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, de qualquer das formas, eu penso que nós estamos em reunião de grupo de trabalho e amanhã vamos estar em plenário, portanto, em plenário de comissão, portanto, nada do que nós aqui vamos assumir posições em relação àquilo que o grupo parlamentar vai assumir amanhã no plenário da comissão. A questão da sondagem nós aceitámos-la. Portanto, assumir compromissos para amanhã não assumimos compromissos porque estamos em sair, no seio do grupo de trabalho. Portanto,
exatamente. É uma sondagem porque pode influenciar a ordem de trabalhos da amanhã, não é? Ou seja, pode haver uma alteração, uma ligeira alteração na ordem de trabalhos, tendo em conta esta conversa que tivemos agora aqui. É só por causa disto. Muito obrigado pela vossa colaboração. Até amanhã.